Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Economia Política, uma introdução crítica, é uma obra de caráter introdutório e analítico voltada à compreensão marxista da economia política. Escrita por José Paulo Neto em parceria com Marcelo Braz, ela integra a tradição de textos de formação que buscam explicar, de modo acessível sem simplificar em excesso, os fundamentos da crítica de Marx à sociedade capitalista. O livro trata a economia não como um conjunto neutro de técnicas de gestão, mas como expressão de relações sociais historicamente determinadas. Por isso, examina categorias centrais como valor, trabalho, mercadoria, capital, mais-valia, exploração, reificação e alienação. Também apresenta a dinâmica própria do capitalismo, sua tendência à concentração de riqueza, à fragmentação do trabalho e à ocorrência de crises recorrentes. É uma leitura especialmente útil para estudantes e leitores interessados em serviço social, ciências sociais, teoria social e crítica do capitalismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica marxista da economia como chave de leitura do capitalismo. O eixo do livro é a apresentação da economia política a partir da crítica marxista, o que desloca a atenção de uma visão puramente técnica ou descritiva para uma análise das relações sociais que sustentam a produção capitalista. Em vez de tratar o mercado como um espaço natural de trocas, a obra mostra que ele depende de formas específicas de organização do trabalho, da propriedade privada e da apropriação do excedente. Esse enquadramento é importante porque permite entender que a economia não funciona acima da sociedade, mas dentro de relações históricas de classe. A introdução cumpre, assim, uma função formativa, oferece ao leitor um mapa conceitual para interpretar os mecanismos do capitalismo e os conflitos que ele produz. O ganho central está em aprender a ler categorias econômicas como expressões de dominação social, e não apenas como instrumentos de cálculo ou administração. Em segundo lugar, trabalho, exploração e mais-valia como núcleo da produção capitalista. Um dos pontos mais fortes da obra é a explicação do papel do trabalho na geração de valor e na extração de mais-valia. O livro enfatiza que no capitalismo, a força de trabalho é comprada como mercadoria, mas sua utilização produz mais valor do que aquele necessário para reproduzi-la. Essa diferença é o fundamento da exploração, ainda que o salário aparente remunerar integralmente a atividade laboral. A clareza dessa formulação ajuda a desfazer a ideia de que a relação entre capital e trabalho é uma simples troca equilibrada. A obra também destaca que o aumento de produtividade, em vez de significar benefício coletivo automático, pode intensificar a apropriação privada do excedente. Ao explicar esse mecanismo, o texto oferece uma base sólida para compreender por que o conflito entre capital e trabalho não é acidental, mas estrutural ao modo de produção capitalista. Em terceiro lugar, mercadoria, reificação e alienação na vida social capitalista. A obra vai além da exploração econômica estrita e examina seus efeitos sobre a forma de vida social. Um de seus méritos é mostrar como o capitalismo produz reificação, isto é, a transformação de relações entre pessoas em relações entre coisas, mediadas por mercadorias e valores abstratos. Nesse processo, o trabalhador deixa de aparecer como sujeito pleno de sua atividade e passa a ser visto, sobretudo, como portador de força de trabalho. A alienação surge como consequência dessa separação entre o produtor e os fins de sua atividade, já que o sentido do trabalho é subordinado à lógica da valorização do capital. O livro ajuda a perceber que essa dinâmica não afeta apenas o ambiente fabril ou empresarial, mas molda vínculos sociais, percepções e expectativas cotidianas. Ao tratar dessas categorias, a obra mostra que a crítica da economia política também é uma crítica da forma social do capitalismo. Em quarto lugar, a diferença entre produção mercantil simples e produção capitalista. Outro tema central é a distinção entre produção mercantil simples e produção capitalista. Uma diferença decisiva para compreender o funcionamento interno do sistema. Na produção mercantil simples, a troca de mercadorias está associada principalmente à circulação de produtos entre produtores relativamente autônomos. Já no capitalismo, a produção é organizada para expandir valor e gerar mais valia, de modo que a troca passa a ser subordinada à valorização do capital. Essa diferença não é apenas terminológica, ela altera o sentido da produção, do trabalho e da circulação. O livro usa essa distinção para mostrar por que o capitalismo não pode ser entendido apenas como comércio ampliado. Ele depende de uma forma específica de exploração da força de trabalho e de um comando social orientado pelo lucro. Com isso, a obra oferece instrumentos para compreender a lógica sistêmica do capital e seus efeitos sobre a organização da economia. Por último, crises, queda da taxa de lucro e limites internos do sistema. A introdução também aborda a tendência do capitalismo a produzir crises, mostrando que a instabilidade não é um acidente externo, mas parte de sua dinâmica. Entre os elementos destacados estão a tendência à queda da taxa média de lucro e as contradições geradas pelo próprio processo de acumulação. À medida que o capital busca ampliar produtividade e reduzir custos, ele altera a composição do trabalho e da produção, o que pode pressionar os lucros e intensificar desequilíbrios. O mérito dessa abordagem está em recusar explicações que tratam as crises como falhas de gestão ou desvios pontuais. A obra as interpreta como expressão de limites estruturais do modo de produção capitalista. Isso torna o livro relevante para quem deseja ir além de análises conjunturais e entender por que as crises se repetem, mesmo quando a economia aparenta estabilidade. É uma leitura que conecta teoria e realidade histórica de forma consistente. Em conclusão, este livro deve interessar sobretudo a estudante de serviço social, ciências sociais, economia, filosofia e a qualquer leitor que queira uma entrada consistente na crítica marxista da economia política. Sua principal utilidade está em organizar conceitos difíceis de maneira didática, sem abandonar a densidade teórica. Isso torna valioso tanto para iniciantes quanto para quem já conhece Marx e busca uma exposição sistemática dos fundamentos da exploração, da mais-valia, da reificação e das crises capitalistas. Em comparação com muitas introduções ao tema, a obra se destaca por não tratar a economia como esfera neutra nem reduzir Marx a fórmulas simplificadas. Ela preserva o vínculo entre análise econômica e crítica social, mostrando que o capitalismo é uma forma histórica de organização da vida material e das relações humanas. Por isso, funciona não apenas como manual de estudo, mas como instrumento de interpretação crítica da sociedade contemporânea. Para quem procura entender por que o capitalismo produz desigualdade, alienação e instabilidade, o livro oferece uma base teórica clara e rigorosa. Se você quiser apoiar José Paulo Neto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!